Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Bem, continuamos esta semana com a França numa situação de enorme tensão social por causa da proposta do aumento da idade da reforma de Macron, que já teve muitos episódios, que já teve a proposta fortemente rejeitada pelo país, que já teve a votação com recurso poderes excepcionais do Presidente, contornando todos os procedimentos democráticos e legítimos, porque obviamente sabe que está em minoria em relação ao seu próprio país. Já tivemos uma moção de censura que acabou por não ser aprovada por 9 votos de diferença, se tivermos em conta o que era supostamente a maioria gigantesca de Macron no Parlamento. Percebemos o quão ele está enfraquecido quando uma moção de censura só não passa por 9 votos, mas a verdade é que se vai aguentando e as lutas não estão a abrandar. Pelo contrário, estão a tornar-se cada vez mais regulares, mais espontâneas, mais espalhadas pelo país, envolvendo já milhões de pessoas desde que começou este protesto, que vieram às ruas e que procuram protestar contra esta medida, e agora com uma carga de securitária e policial enorme, com prisões arbitrárias, com ataques aos manifestantes, portanto um futuro próximo muito intenso.
Sim, esta atuação do Macron é extraordinariamente irresponsável sobre vários pontos de vista, porque ela corrói não apenas o Estado Social francês, mas a própria democracia francesa, quer no plano institucional, ou seja, o que Macron está a fazer através deste método de decisão é desrespeitar não apenas a maioria que existe no país, mas inclusive é a maioria que existe nas instituições, ou seja, este é um expediente para contornar uma derrota nas instituições democraticamente eleitas da França e, portanto, uma forma de tomar uma decisão contra a maioria do país e contra a maioria das instituições, e também pela onda repressiva que se está a agravar cada vez mais sobre os manifestantes. É muito engraçado o silêncio, por exemplo, que se vive nos grandes grupos políticos em relação ao que se está a passar em França, comparado com o que se estaria a ser dito se isto se passasse na Hungria ou na Polónia. Ou seja, é como se a França não tivesse que responder.
Na Hungria ou na Polónia, de algum tempo esta parte, porque antes também, digamos que havia um tratamento especial.
Certo, exatamente.
Agora que sobretudo já se aceitou que estamos a falar de regimes pouco democráticos.
Claro, desde que deixaram de ter amigos aqui no Parlamento, mas isto é de facto muito preocupante, até porque a França é um país onde existe uma grande força política antidemocrática, que é a Frente Nacional. E, portanto, a banalização destes instrumentos repressivos, deste nível de violência, deste nível de arbitrariedade, cria precedentes muito graves para o próprio futuro da política na França, à medida que Macron se aproximar do seu...
O legado de Macron é incrível a esse respeito, não é? Portanto, uma estratégia política que fez implodir os partidos tradicionais e a organização tradicional partidária, e que criou um espaço enorme de normalização da extrema-direita, o papão que era necessário para fazer a força política de Macron crescer, não é? E, portanto, alimentar esse papão. Agora, em relação às instituições eleitas, em relação às revoltas nas ruas, um país inteiro que está contrário a esta decisão, e Macron a usar todas as medidas, os meios, os subterfúgios necessários à sua disposição, pode-se dizer, de facto, é uma concentração de ataque democrático que este homem consegue colocar, claro, no mandato, que é absolutamente assustador.
E é muito engraçado, continua a ser descrito como um político moderado,
sim,
quando a sua política é uma combinação de ultraliberalismo com autoritarismo político.
Sim, é isso tudo. Bem, por falar em autoritarismo, nós estamos neste momento também a discutir as questões relacionadas com a corrupção. Tivemos, aliás, esta semana discussões muito importantes em relação às medidas a tomar. A corrupção, que é obviamente uma das áreas que mais mina a democracia, o bem-estar, e sabemos muito bem do que é, o que representa a corrupção para o agravamento da pobreza, das desigualdades, a deterioração dos serviços públicos, etc. Em qualquer parte do mundo onde existe um regime de corrupção, alimentado pela corrupção, sabemos das suas consequências, e tivemos agora, ainda aqui recentemente, no Parlamento Europeu, casos de corrupção e que continuam a ser investigados, e não deixa de ser extraordinário, porque de facto nós temos um conjunto de medidas anticorrupção que não são postas em prática, por exemplo, em relação à possibilidade de abrir a porta à corrupção nos mercados financeiros, a dificuldade que foi, tu sabes bem, de se conseguir fazer aprovar o registro país por país, por exemplo, das transações financeiras. Temos ainda muito por fazer em termos de proteção dos lançadores de alerta, das pessoas que vêm cá fora e que denunciam práticas de corrupção dentro das instituições, que continuam a ser criminalizados. Temos muito para fazer na implementação prática das leis que existem em cada um dos países e dos recursos necessários para o combate à corrupção, mas parece que aqui no Parlamento Europeu, quando falamos de corrupção, ultrapassamos todos os níveis de baixo e médio nível e vamos logo para as impossibilidades gigantescas globais. E, portanto, deixamos de certa forma, retiramos responsabilidade aos Estados e às instituições europeias. Porque, por um lado, quais são as duas medidas em cima da mesa neste momento e que estão a ser discutidas? É a inclusão da corrupção no sistema europeu de sanções, ou a criação, que foi uma das propostas que foi discutida esta semana, a criação de um Tribunal Internacional Especial de Combate à Corrupção. Isto tem vários problemas e parece fazer crer que aquelas que lutam contra a corrupção, se não estiverem de acordo com estas medidas, é porque são a favor de que a corrupção continue. Mas como nós temos dito e que temos tido um papel muito ativo nestas discussões, por um lado é evidente que a corrupção e os direitos humanos são dimensões muito ligadas e que práticas de corrupção agravam efetivamente a situação dos direitos humanos em várias partes do mundo, em todas as que existem na realidade, mas também é verdade que equiparar corrupção, por exemplo, aos crimes reconhecidos para as sanções por violação de direitos humanos, seja genocídio, seja violência de género atroz, como sei lá, a mutilação genital feminina, etc. E fazer equivaler a corrupção a isto, em vez de reforçar, só enfraquece porque alarga de forma discricionária um leque. Por outro lado, é difícil arranjar provas para a corrupção. Portanto, corre-se o risco de estarmos a entrar num caminho em que precisas da colaboração das entidades dos países onde a corrupção existe. Obviamente não vais ter, porque se a corrupção funciona nesses países, não vais ter. Depois, no caso do Tribunal Internacional, ultrapassam-se medidas e organizações que já existem, nomeadamente os grupos de trabalho das Nações Unidas, já com 5 tipos de corrupção identificados e meios de atuar, e ao mesmo tempo que continua a ser uma ideia do Norte, não é? Uma ideia que foi promovida pelos Estados Unidos e por um juiz do Supremo Tribunal, que esteve aqui em Bruxelas esta semana, por alguns académicos da Holanda, e que está a ser vendida como uma forma de resolver, mas a verdade é que, mais uma vez, é uma forma do Norte, de alguns países do Norte, definirem e determinarem o que é corrupção, intervirem sobre ela
à escala global,
nos termos mais convenientes e, portanto, com uma abertura total para a discricionariedade e, mais uma vez, para deixar de fora os países do chamado Sul Global e da definição dos próprios termos. Enfim, portanto, isto para dizer que, mais uma vez, o que se passa aqui é, em relação a problemas reais, concretos, políticos, temos que intervir. Há esta ideia mirífica de se construir a casa pelo telhado e deixar tudo o resto absolutamente intocado. Se há infiltrações, se há janelas que não fecham, na casa não se trata de nada disso. O que se trata é de fazer um telhado espetacular, que depois não vai funcionar e não vai resolver o problema.
A ideia que dá é que o objetivo é que não funcione. Aliás, nós temos, por exemplo, nos debates sobre fiscalidade, o mesmo tipo de problemas. Avança-se para soluções, super soluções, aqui a esfera global é muito útil porque as negociações arrastam-se durante anos, depois voltam à estaca zero, nunca avançam, é o que nós temos neste momento com o imposto sobre as multinacionais, e vai sendo uma forma de não se olhar para coisas que a União Europeia poderia fazer agora, provavelmente mais eficazes, que não teriam que esperar por grandes acordos internacionais e que podiam começar a ser aplicadas agora e a produzir resultados agora. E, portanto, muitas vezes esses mega acordos internacionais são também uma forma de não se fazer nada onde se pode fazer, onde se poderia começar, e pronto, é assim.
Mas não deixa de ser interessante que os próprios responsáveis dos grupos de trabalho das Nações Unidas de combate à corrupção não estejam de acordo com a criação deste Tribunal Internacional contra a Corrupção. Faz todo o sentido. E ainda dentro dos temas da semana, um que estiveste mais envolvido tu, a contínua discussão em torno da situação do BCE e do aumento das taxas de juros.
Bom, nós agora temos mais um elemento a acrescentar ao que é uma enorme inconsistência na atuação do Banco Central Europeu. Ou melhor, é uma consistência, mas não de acordo com os termos daquilo de que o BCE fala. Neste momento temos uma política restritiva do BCE que, de acordo, aliás, com alguns dos membros do Conselho de Administração do BCE, não está a produzir os resultados que se esperava, ou seja, a redução que tivemos na inflação de facto foi uma redução que veio através dos preços da energia e dos preços dos bens alimentares, ou seja, não tem a ver com os efeitos da política monetária restritiva do BCE, e agora que verificamos um outro efeito negativo da política monetária restritiva, que são os seus efeitos sobre o sistema financeiro, com a crise financeira nos Estados Unidos e com os princípios de repercussões à escala europeia, o Banco Central Europeu veio dizer que vai dar uma garantia de liquidez com o objetivo de poder continuar com a política monetária restritiva. E, portanto, temos esta coisa extraordinária de que é, neste momento, há restrições para tudo, menos para o sistema financeiro. E portanto, o Banco Central Europeu o que pretende é que proteger uma política que está a atacar os salários por várias vias, através do seu efeito na economia e através da transferência de rendimentos do trabalho para o sistema financeiro, mas depois, quando toca assegurar mais uma vez a liquidez do sistema financeiro, ou seja, no fundo de demonstrar que 15 anos depois da grande crise financeira o sistema financeiro continua a não se aguentar sozinho. Na hora da verdade é sempre preciso garantias públicas, é sempre preciso dinheiro público, que no fundo acabam por ser uma garantia implícita à atividade bancária, que tem ainda por cima um efeito acessório, que é o de promover uma ainda maior concentração bancária, ou seja, criar mais mega instituições financeiras que no futuro não poderão falir porque são demasiado grandes. É isso que está a acontecer na Suíça, e é também isso que está a ser promovido com os debates regulatórios dentro da União Europeia, com a União dos Mercados de Capitais, a União Bancária, que mais não fazem senão criar grandes bancos europeus. Isso, aliás, é um projeto explicitamente assumido pela Comissão Europeia e, sobretudo no caso da União de Mercados de Capitais, de aproximar as características do nosso sistema financeiro às do mercado do sistema financeiro dos Estados Unidos, que tem sido precisamente o epicentro das crises financeiras mais recentes, o que mostra bem a insensatez e a injustiça de toda esta política.
E como dizias bem, não foi preciso esperar muito tempo para provar que aquilo que foi feito foi rigorosamente nada do ponto de vista da proteção do interesse público e, portanto, a regulação que foi anunciada, na prática, a tradução está aqui neste momento. E é isso, então, para a semana cá estaremos e falaremos de outras coisas. Até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.